Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 25 de maio de 2019, dia da indústria, dia do trabalhador rural, dia do massagista, dia nacional da adoção e dia nacional do respeito ao contribuinte. E a CBN Entrevista tem a satisfação, o prazer de receber pela primeira vez aqui em CBN Entrevista o chefe do Núcleo Regional de Educação, o professor Carlos Alberto Pouzinho. Bom dia, professor Carlos.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia, rádio ouvintes. É com imenso prazer que realmente hoje estamos aqui na tua companhia.
Prazer é todo nosso, professor Carlos, porque o senhor é o primeiro momento como chefe do Núcleo Regional, concede uma entrevista, assim, um pouquinho mais longa, junto à CBN. O senhor já deu algumas palhinhas aí, que estão junto ao jornal da CBN, mas uma entrevista um pouco mais longa, conhecer melhor quem é a pessoa de Carlos Alberto Pouzinho. Afinal, muitos lhe conhecem, o senhor é muito conhecido, mas nós temos, afinal, 9 municípios onde o senhor tem a sua jurisdição como chefe do núcleo. Então, é uma grande oportunidade para esses ouvintes conhecerem um pouquinho melhor quem é Carlos Alberto Pouzinho. E para começarmos, professor Carlos, me fala, quem é o Carlos? Onde nasceu? Os pais? Por gentileza, fique bem à vontade.
Muito obrigado, Aloysio. Carlos Alberto Pouzinho é filho de Valfrido e Cristina Pouzinho, é morador do distrito de São Cristóvão, em União da Vitória, é de uma família de 5 irmãos, a Marli, a Marili, o Carlos, o Norberto e o Reinaldo, onde temos o prazer dos 4 serem educadores.
Olha só, uma família de educadores, uma tendência forte ao magistério. E sempre morou no distrito de São Cristóvão, professor Carlos?
Sempre morei no distrito de São Cristóvão. Então, olha, sou nascido em União da Vitória e toda a minha vida realmente é em São Cristóvão.
É, porque o senhor é conhecidíssimo lá, principalmente onde o senhor foi diretor por alguns anos, né, onde tem uma larga experiência no magistério, todo mundo lhe conhece. E tem um detalhe, não é porque estou aqui na sua frente, mas todo mundo lhe quer muito bem pelas suas ações, pelo seu equilíbrio, pela questão até de justiça no dia a dia, principalmente pessoas que lidam com outro ser que forma aquele ser para ser um instrumento de transformação na sociedade, tem que ter essas habilidades. Muito bem, professor Carlos, fala um pouquinho da sua trajetória educacional, porque quem o conhece hoje, não, o senhor é chefe, ou era diretor de escola, parece pronto e acabado, mas há toda uma história, exatamente, né, do ensino fundamental, do ensino médio. Nos conte um pouquinho sobre a trajetória educacional, para depois chegarmos no curso superior, por gentileza.
Na verdade, eu comecei os meus estudos no Colégio São Cristóvão, onde eu fiz o meu ensino fundamental. Meu ensino médio eu fiz no Colégio Santos Anjos, né? E após isso eu fui fruto da FAF, hoje a nossa Unespar. Então, na verdade, a minha trajetória, toda ela educacional, nós começamos em São Cristóvão, Santos Anjos e a FAF.
Muito bem. Essa sua trajetória educacional. Algum fato que chamou a atenção do senhor em relação a professores, como exemplo, como guia, enfim, alguém inspirou o senhor em relação à questão de um dia se tornar professor? Lembra algum fato que chamou a atenção na sua trajetória fundamental e médio?
Com certeza, Aloysio. Eu, na verdade, sou filho de agricultor. O meu pai, com muito orgulho, é agricultor até hoje. A minha mãe já é falecida. Então, na verdade, a gente teve um trabalho muito árduo, porque nós trabalhávamos na agricultura e nós estudávamos na cidade, como assim a gente chamava. Perfeito. Então, na verdade, é um trabalho bastante árduo e aonde as minhas duas irmãs mais velhas já ingressaram muito novas no magistério. Então, isso queira ou não queira, dentro da nossa casa, os nossos pais nos incentivavam muito a questão de nós estudarmos, lermos muito, estudarmos para sermos alguém na vida. Isso eram as palavras da minha falecida mãe. Então, isso foi marcando muito a gente E lógico que os nossos primeiros professores, a dona Dolores, que foi a minha primeira professora, foram pessoas que vão inspirando a gente, num sentido que de você sempre buscar o melhor, você se atualizar, você aprender. Então, isso é um grande incentivo para a gente.
Olha como é interessante, né, professor Carlos, como marca, né, quando a gente é criança, momentos inesquecíveis e que, de repente, despertam o espírito da profissão da gente. Professor Carlos, o senhor falou em atividades. Eu gostaria de saber, antes de o senhor optar em relação ao magistério, quais as atividades que o senhor desenvolveu? O senhor já falou em parte, estavam ligados à questão da terra. Eu sei que até hoje o senhor se dedica ainda a produzir alguma coisa, quer dizer, não perder essa essência de trazer o alimento para a população. Vamos falar das atividades.
Então, na verdade, nós trabalhamos muito na agricultura. Posteriormente, aos 18 anos, eu fui para o Exército Brasileiro, onde eu saí como terceiro sargento de lá.
O senhor tem uma experiência militar?
Também tenho uma
experiência. Por isso toda essa disciplina que a gente percebe, ordem, tudo tem, bacana.
Na verdade, a gente tem a família pelo lado do meu pai, são todos eles militares, a gente tem uma grata satisfação, inclusive, de ter dois primos nossos, que são generais.
Opa!
Né? Então, na verdade, a gente tem
alta patente dentro do exército.
A área militar, na verdade, também. Mas
está no
principalmente
sangue.
A questão do meu pai, da minha mãe, a questão que era muito forte, a questão que são filhos de agricultores. E nós, por consequência, a gente gosta muito dessa questão da agricultura também. E, posteriormente, ingressamos realmente no magistério.
Ah, interessante. Então, ligados à atividade da agricultura, quando, então, na época de prestar serviço militar, seguiram temporariamente a carreira militar, uma bela experiência. Sabe, professor Carlos, eu sempre tenho colocado aqui, eu trago também militares aqui para entrevistar, comandante do batalhão, até já estive dois generais aqui também entrevistando, e tenho colocado que se cada cidadão pudesse passar por uma experiência dentro das Forças Armadas, né, mudaria o pensamento em relação ao que é ser um cidadão, ser um brasileiro, em relação aos símbolos nacionais, né, quer dizer, muda positivamente a pessoa na sociedade, ser um ser produtivo. Eu admiro muito essa parte dessa experiência que a pessoa passa dentro das Forças Armadas. Professor Carlos, quando é que despertou para a graduação superior, o curso, e assim você pensou, vou me tornar um professor? Quando é que ocorreu isso?
Na verdade, na época, nós não tínhamos tantas opções quanto nós temos hoje na nossa cidade, professor Aloysio. Então, na verdade, um dos sonhos seria ou engenharia, ou seria a área de matemática.
Vocês são excelentes nos cálculos, né?
Até por questões financeiras, na época,
sim,
a gente optou realmente por uma faculdade pública, onde era fácil a gente trabalhar e a gente estudar. Então, sempre me chamou muita atenção essa questão de nós podermos contribuir para a sociedade. Eu vejo que todo ser humano, na verdade, você tem que não passar pela vida, mas você tem que marcar a vida.
Perfeito.
E mais do que nunca, nós, educadores, nós temos uma função primordial que nós marcamos construtivamente ou não a vida dos nossos alunos. Então, isso é um sonho que eu tenho e corro atrás dele todo dia para fazer a diferença para os meus alunos, para os meus colegas de trabalho, para os nossos funcionários e para toda a comunidade.
Nós temos que ser um instrumento de transformação na sociedade. E até um privilégio quando a gente entra na questão do magistério e sabe que vai fazer a diferença na vida da pessoa, né, professor Carlos? Professor Carlos, o senhor falou assim de uma faculdade pública. Aí eu lhe pergunto, o senhor acredita piamente na educação pública, na escola pública?
Não só acredito, quanto eu digo que você tem que dar o exemplo. As minhas duas filhas estudaram o ensino fundamental, o ensino médio, em escola pública. Então, hoje eu tenho a grata satisfação de poder dizer que uma delas é fisioterapeuta e outra é advogada. Mas são frutos da escola pública. o educador, os educadores que estiverem na escola pública, com certeza todos eles acreditam na escola pública. Porque se nós não fizermos aquilo que nós acreditamos, nós não fazemos bem feito. Você só faz bem feito aquilo que você acredita. Eu acredito muito na escola pública e é ela que vai transformar a nossa sociedade.
Muito bem. Então, não é apenas discurso. O senhor realmente colocou suas filhas, está aí, estão no mercado de trabalho. Que bacana. E é isso aí, professor Carlos. Eu penso que a escola pública, ela dá certo. Eu tenho um colega que está fazendo agora pós-doutorado e ele fala assim, a escola pública dá certo. E é uma grande verdade. Professor Carlos, dentro dessa caminhada do magistério, o senhor com experiência tanto em Santa Catarina, o senhor teve oportunidade, aqui no Paraná, como professor, sala de aula, e como diretor, então, o senhor tem, assim, uma grande vivência, conhece exatamente qual é a função de um gestor escolar, qual é exatamente o perfil de um professor ideal para a sala de aula. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte, Sr. Carlos. Qual é o perfil ideal do gestor escolar? E se o senhor puder citar três qualidades essenciais em um gestor escolar, eu lhe agradeço. Porque eu sei que são mais de 20 anos, Sr. Carlos.
Eu Quanto tenho, tempo? Na verdade, o magistério, agora em junho, dia 1º de junho, 31 anos de magistério, né? Dentro desses, na verdade, passamos pelo Cid Gonzaga, em Porto União, por 14 anos. Trabalhamos também no município de Porto União e só no estado do Paraná eu comecei as minhas atividades em 1988, e agora em junho já faremos 31 anos de magistério. Então, esse chão de sala de aula, gestão por mais de 20 anos entre direção e direção auxiliar. Fui diretor do Colégio Estadual Neus Domit, fui vice-diretor do Colégio Estadual Neus Domit, onde tive a grata satisfação de tê-lo como um dos componentes da minha equipe gestora. Fizemos um trabalho muito proativo junto. E também fui diretor auxiliar no Colégio São Cristóvão. Mas referindo à tua pergunta, eu poderia dizer o quê? Hoje, um bom gestor escolar, um bom diretor de escola, ele tem que ter proatividade, ele tem que ter liderança, tem que ter um bom relacionamento, ele tem que ter uma gestão solidária e democrática, ele tem que aprender com seus colegas, ele tem que saber administrar o tempo dele e ele tem que fazer a diferença entre todos que fazem parte da escola. Tem que fazer um gerenciamento de pessoas, um gerenciamento pedagógico e um gerenciamento também financeiro. Mas isso só nós conseguimos pelo exemplo. Então, perfeito. Eu vejo que o nosso gestor de escola, ele tem que ser o exemplo. E o que eu tenho uma grata satisfação de ter, que a professora Vera Peripelícia, quando eu tinha 21 anos, foi nossa chefe de núcleo, e eu já era diretor nessa época, ela dizia, diretores, a escola é a cara de vocês. Realmente isso ocorre. Se você acredita, o diretor é aquela pessoa que incentiva toda a comunidade, desde os funcionários que nós temos até os pais, professores e funcionários, porque a escola é viva. Então, nós temos que nos unir para transformarmos a escola na melhor escola que nós temos. Então, para o gestor de escola, sendo um bom gestor, ele tem que saber unir todo mundo no ideal que ele quer. Qual que é o ideal? A melhor educação para os nossos filhos.
Perfeito. E falando a mesma linguagem. O senhor falou algo que vou brincar com o senhor agora, meu caro chefe do núcleo regional.
Fique à vontade.
O senhor disse que a escola tem que ter a cara do diretor. Pô, o senhor é um homem bonito, então, porque a sua escola que o senhor deixou ficou fantástica. Não, eu acho que merece um comentário aqui, porque nós tivemos a oportunidade de fazer aí a hora cívica recentemente, exatamente a sua escola, junto com o Colégio Melvin Jones, onde estava comandando o batalhão, as autoridades, E o pessoal ficou encantado, né, do capricho, do zelo. Isso não é elogio para o senhor Carlos. Estou colocando como uma referência, como o senhor usou, que a escola tem que ser a cara do diretor. Claro que estou brincando com o senhor, né? E realmente é muito bonita a sua escola. E o que me dizer? O senhor saiu assim, quando estava no ponto de agora, só vou administrar tudo em ordem, de repente vem um convite para um cargo maior. Mas o senhor saiu com a cabeça tranquila e serena e erguida da sua escola, com certeza.
É, Aloysio, na verdade, a gente brinca muito em cima disso. Mas eu digo que foi uma construção coletiva. A nossa escola, todos se empenharam para nós termos a escola que nós temos hoje. Ou seja, desde a cor que foi pintada a escola, foi decidido pelos alunos. Lá nós tínhamos a caixa de sugestões, aonde eles foram escolhendo a cor que eles queriam para a escola. Corremos muito atrás, junto com a nossa PMF, o nosso conselho escolar, o nosso grupo de professores, funcionários e alunos, atrás dos recursos. E para nossa felicidade, realmente, nos dois últimos anos, a gente conseguiu a verba, né, através do deputado Hussein Bakri na época, e veio a verba. E com isso nós fizemos uma reforma, posso dizer para vocês, completa, que encerrou-se exatamente em dezembro, onde nós trocamos todo o telhado da escola, nós trocamos os forros da escola, a iluminação da escola, fizemos 1.700 metros de piso na escola, fizemos uma quadra, na verdade ela toda reformada, do telhado ao chão, toda ela, iluminação, toda ela nova. Então, realmente, é uma escola onde os alunos têm o prazer de estudar. Porque você só vai render e dar o melhor de você num espaço gostoso, num espaço que você quer. E a escola realmente é bonita porque os alunos e a comunidade cuidam dela. Então, isso é muito importante para todos nós. Então, é um trabalho, eu digo para vocês, coletivo de todos.
Gestão compartilhada, todo mundo opina, porque realmente ficou harmonioso as cores. Não é elogio para o senhor Carlos, estou dizendo o que eu senti, as autoridades se encantaram naquele momento, lá junto ao Colégio Neuza do Mitte e Melvin Jones. Realmente, parabéns. Então, obrigado. Temos uma boa referência, né? E o senhor diz, agora está a minha cara, eu vou sair. Professor Carlos, nosso tempo é meio curto e a gente tem muitas questões aqui para fazer para o senhor. Me diz o seguinte, professor Carlos, na sua carreira no magistério, o senhor sonhava, fazia parte dos seus planos, se tornar chefe do Núcleo Regional de Educação de Nova Vitória?
Na verdade, eu acho que é um sonho de todos aspirar a alguma coisa na carreira. Mas nesse momento da minha vida, digo para você que não. Né? Porque naquele momento, eu estava com uma escola tranquila. Infelizmente, em novembro, eu fraturei a minha perna, tive um acidente, fraturei a minha perna. E quando veio o convite, a minha primeira resposta para o deputado foi não. Nesse momento, não. Eu quero curtir a escola, eu tenho mais um ano de direção, a escola está tudo pronta, eu realmente não queria mais essa outra questão, que é uma responsabilidade muito grande.
Com certeza. Mas aconteceu. Tá, e veja bem, eu gostaria que o senhor colocasse aqui os ouvintes, né, a questão como funciona o credenciamento junto ao Estado do Paraná, junto à Secretaria do Estado do Paraná, porque nós percebemos que dos 33 chefes de núcleos hoje, porque era 32, aumentou mais um agora, no estado do Paraná, muitos assumiram em janeiro como o senhor assumiu, mas nem todos permaneceram. E eram indicações de ordem política. Tá? E aí houve essa novidade, credenciamento. E já lhe pergunto, o senhor acredita na meritocracia, por gentileza?
Com certeza, Luiz. O que ocorreu? Por 90 dias, todos os chefes, que eram 32, foram indicados politicamente. Aí o meu agradecimento pela indicação do deputado Hussein Bakri, o qual eu fui indicado. Todos os chefes de núcleo foi aberto para o Paraná inteiro. Todos os profissionais da educação, que já fossem diretores, diretores auxiliares, assistentes de núcleo ou chefes de núcleo, poderiam se inscrever para pleitear a chefia de núcleo. Aqui em União da Vitória, nós tivemos mais de 50 candidatos que se inscreveram no credenciamento. O que constava esse credenciamento? Primeiro, era o teu currículo. Segundo, você fazia uma prova de português, matemática, lógica, questões educacionais, todas elas relacionadas. Todas eliminatórias. Quem passasse essa fase, você faria uma entrevista com um psicólogo. Você teria que fazer um vídeo também do que realmente você queria fazer do estudo de caso. Os três últimos finalistas fariam um plano de ação para o núcleo, que aí se torna amplo para os 9 municípios, e passamos por uma banca em Curitiba. Então, fomos em 3 profissionais para lá, 3 professores selecionados, e dentro desses, graças a Deus, com o apoio de toda a nossa equipe de núcleo, com todos os profissionais, o incentivo que a gente recebeu, nós tivemos a felicidade. Quando veio o nosso secretário de Educação, ele nos anunciou, na verdade, como chefe.
O senhor foi o primeiro em todo o estado a ser anunciado?
O primeiro chefe de núcleo realmente efetivado, como é o termo que o secretário usa.
Sim, olha só. Por falar em secretário, muitas mudanças na educação do Paraná através do professor Renato Feder.
O professor Renato Feder, na verdade, ele veio com umas ideias inovadoras para o Paraná. E eu vejo que isso faz com que a gente, mais do que nunca, comece a pensar de uma forma diferenciada. Primeiro, nós temos a Prova Paraná. O que é a Prova Paraná? É aquela prova que nós já fizemos em março, faremos em julho e teremos em setembro. Para a escola analisar como está a sua escola, porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Então, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, inclusive dos 9 municípios com as escolas municipais. Porque hoje eu tenho colocado para todos os secretários municipais. Não tem aluno do município e do estado, tem aluno do Paraná. E nós temos que pensar muito grande nisso. E também estamos trabalhando com o nosso ensino superior. Hoje, inclusive, temos um bom contato com todas as nossas universidades, né? Tanto pública quanto particulares.
Muito bem. Professor Carlos, nosso tempo passa rápido, mas me diz uma coisa. O que o senhor tem a dizer à comunidade escolar dos 9 municípios que está sob sua jurisdição junto ao Núcleo Regional de Educação da Vitória? O que o senhor tem a dizer a essa comunidade?
Eu gostaria de dizer que nós temos um potencial muito grande de profissionais. Então, é um trabalho conjunto de todos os nossos profissionais da educação. E aí, em especial, gostaria de fazer um agradecimento a toda a nossa equipe do Núcleo Regional de Educação, que tem trabalhado dioturnamente para a melhoria e para a qualidade do ensino-aprendizagem. Então, todos os nossos profissionais, todos os nossos alunos das escolas, os nossos gestores, o que eu digo para todos vocês, vamos trabalhar juntos. A união faz a força. Então, o Núcleo Regional de Educação trabalha junto e para as escolas e para os municípios.
Muito bem. E também o senhor, pelo que eu observei, é a abertura total em relação aos gestores escolares, né, dando todo o suporte, técnicos, funcionários, professores, sempre a porta do núcleo está aberta para as pessoas tirarem suas dúvidas e serem muito bem atendidos, isso?
A gente atende todos no núcleo e da mesma forma nós fazemos o quê? Que as pessoas do núcleo estejam nas escolas. Então, na verdade, essa é uma interação que nós temos. Núcleo, escola, escola, núcleo.
Professor Carlos, eu teria mais questionamentos, mas o seu tempo já estourou e eu preciso que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. CBN Entrevista vai ainda chamar outras vezes, porque nós vamos falar das parcerias que o senhor tem com as universidades, com todos os segmentos aqui, junto ao Judiciário, junto à Promotoria Pública, enfim, o senhor está muito bem envolvido e quer mostrar que a educação, essa palavra mágica, está acontecendo. Sua mensagem, por gentileza.
Primeiro, um agradecimento a você, professora Luiz, à CBN, e gostaria de finalizar com uma frase. Nenhum trabalho é árduo para quem acredita que a educação pode transformar a humanidade. Muito obrigado.
Muito bem, assinamos embaixo. E CBN Entrevista hoje recebeu o chefe do Núcleo Regional de Educação da Vitória, o professor Carlos Alberto Pouzin. Sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá.